Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta aqui com o nosso terceiro e derradeiro bloco do Curitiba da Samba na Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, a mais livre de todas, aqui comigo, Lucas Cavanha, com mais uma edição do nosso Telecoteco do Borogodó, sempre a partir das 14 horas é o Curitiba da Samba, e a gente está aqui, já batemos um papo com o nosso querido Gabriel Amado, que é fundador do projeto Samba da Cachaça, lá do interior de São Paulo, e agora a gente está aqui conversando com o nosso querido Kennedy Piau Ferreira, do coletivo Kizomba, lá do interior do Paraná, lá de Londrina, que está voltando em atividade 2019 com o projeto Kizomba, que faz essa batucada super bacana lá no interior do Paraná. E olha só, Piau, há mais de uma década o projeto já proporcionou, além das ações para toda a comunidade, os shows com diversos nomes do cenário bamba e outros gêneros. É possível mensurar a quantidade do público ao longo dos anos e como que é esse processo da curadoria dos artistas que se apresentam nas edições do Kizomba?
Em relação à quantidade de público, nós não temos uma estimativa muito próxima ainda, né? Não fizemos esses cálculos porque houve fases do Kizomba, né? Então teve uma fase inicial, para que os ouvintes possam ter uma ideia. O primeiro Kizomba tinha mais ou menos umas 80 pessoas e a gente tinha claro que era necessário manter o projeto, mesmo com poucas pessoas, para que ele fosse divulgado, principalmente a divulgação boca a boca. Logo depois a gente já começou a fazer eventos com 200 pessoas, 400 pessoas, e ainda na primeira fase do Kizomba, a gente tinha filas enormes dando volta no quarteirão, porque era um espaço que recebia família, recebia criança. A gente sempre teve uma atenção muito grande, né, com a herência da questão da cultura popular, porque a criança é formada dentro desses espaços de uma maneira muito orgânica, muito natural, o processo de formação na cultura tradicional brasileira, na cultura popular. Então havia muito poucos e ainda tem muito poucos espaços em Londrina que permite um lazer de qualidade, com uma programação diferenciada, uma programação legal, e que você possa ir com as crianças, que as crianças possam correr, subir em árvore, brincar. Então, isso acabou atraindo um grande número de pessoas, né? Nós tivemos edições do Kizomba com 2.000 pessoas. Em média, na última fase, né, em que a gente teve um período de patrocínio público através do PROMIC, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, por um ano, e depois nós acabamos tocando o Kizomba sem patrocínio público, só com dinheiro de bilheteria. E o público variava da edição de 800 a 1.500 pessoas por edição, né? E a gente realizava em média 8 ou 9 edições por ano. Então é um projeto que acabava contando com um público bem, bem expressivo, né? É um dos poucos projetos na cidade com edição mensal, né? Nessas duas primeiras fases, em que você tinha um público dessa dimensão, né? Às vezes você tem projetos que tem um público maior, mas ele não acontece com edições mensais. Sobre o processo de curadoria, a gente já há algum tempo trabalha com edital, né? A gente lança um edital tanto para os processos formativos, porque o Kizomba ele também trabalha com oficinas, workshops, vivências, tanto com mestres da cultura popular ou como artistas e oficineiros de Londrina, e também grupos musicais. Então a gente lança o edital, as pessoas se inscrevem e a partir dessas inscrições a gente faz uma seleção, né, faz a curadoria. Mas também o próprio edital ele abre a possibilidade de convites, porque às vezes tem um mestre de cultura popular do Nordeste que vai desenvolver um trabalho em Maringá, né? E aí a gente procura fazer essa articulação, ou grupos que estão visitando próximos aqui, ou grupos que nos interessa do ponto de vista conceitual trazer para Londrina, aí a gente trabalha com convite. Então são essas duas formas, ou por seleção através de edital ou através de convite.
E o acesso às manifestações artísticas de matriz africana e a atuação junto ao movimento negro desde o movimento do Kizomba possibilitou o fortalecimento da cultura afro-brasileira, principalmente no cenário londrinense. E fazendo uma análise desde o início do projeto, em relação às artistas que disseminam a cultura de toda essa ancestralidade e o protagonismo do povo negro nos eventos do Kizomba, como vocês observam o acesso aos espaços diante do atual cenário sociocultural que a gente tem vivenciado aí em todo o Brasil?
O Kizomba tem permitido, pelo menos assim, a impressão que a gente tem é como uma porta, né, de acesso dos artistas de Londrina a outros espaços. A gente fez lançamentos de grupo, por exemplo, o grupo Caburé Canela, dela, que é um grupo consolidado em Londrina, uma banda autoral importante, que fez uma pequena turnê agora pelo sul do país, e esse grupo teve seu lançamento no Kizomba. O grupo Maracajá também, um grupo importante da cidade, teve logo no início a apresentação no Kizomba. A Mulamba de Curitiba já se apresentou no Kizomba. Então ele acaba se constituindo como um abre-alas mesmo, né? E as pessoas de Londrina acham importante tocar no Kizomba, né? Porque é um público bem diferenciado, né? A gente nunca teve uma briga, nunca teve um desentendimento com o público do Kizomba, né? Um espaço meio utópico, porque ele possibilita pessoas muito diferentes conviver no mesmo espaço de uma maneira alegre, partilhada. Então a gente acha isso importante. Ele tem meio clima assim do Psicodália, que é um festival que a gente tem muita proximidade do ponto de vista conceitual, e é um público muito alegre, muito animado. Então as bandas gostam muito de tocar no Kizomba, né? E acaba se vindo como uma divulgação para esses grupos, né? Então a gente acha que o Kizomba acabou dando um incentivo importante para as bandas locais e ao mesmo tempo possibilita um intercâmbio com bandas de fora, com mestres da cultura popular. A gente, várias edições, a gente trabalhou com mestres do Nordeste, do Norte, né? Já trouxemos grupos de Carimbó, de Belém do Pará. Então ele acabou se constituindo como espaço de integração, de articulação e de divulgação de vários grupos e vários artistas da cidade, da região e do país.
E quais são as principais dificuldades em se fazer um evento com incentivo público e independente?
As dificuldades são várias, e elas variam um pouco de cada fase do Kizomba, né? No primeiro momento, como era a ideia, era ser um ponto de encontro, o Kizomba não cobrava ingresso e nem pagava cachê, porque a ideia era que fosse um espaço menos mercantilizável, de troca mesmo, um espaço de integração, de sociabilização de quem gosta de cultura de matriz africana. Depois a gente começou a perceber que ter o mínimo de infraestrutura e de recurso para poder viabilizar as condições adequadas para que o artista pudesse se apresentar e o público pudesse fruir, receber essa manifestação artística de uma maneira adequada, a gente precisava de um pouco de infraestrutura e de recurso financeiro. Então a gente teve o patrocínio do Promig, que nos possibilitou pagar técnico de som para ter um som de melhor qualidade e algumas infraestruturas mínimas. Depois a gente teve um período aí que o projeto ficou desativado, porque os principais coordenadores de projetos tiveram que se ausentar de Londrina para poder estudar, fazer cursos de graduação e pós-graduação. Então o Kizomba ficou parado nessa época, porque a gente não conseguiu a constituição de um grupo para poder tocar o projeto. Com a morte da Dona Vilma, da Yamukumbi, um grupo de pessoas que tinham participado do Kizomba anteriormente e que tinham uma ligação muito forte com a mãe, a Dona Vilma, né, resolveram fazer uma edição, e a edição foi muito legal, né, e a gente conseguiu viabilizar o projeto com recursos próprios, equipamento da universidade e através da bilheteria. Essa edição especial do Kizomba em homenagem à Dona Vilma serviu também para a gente ter meio que a temperatura aí do interesse das pessoas em relação ao retorno do projeto. E aí no ano seguinte a gente conseguiu aprovar o projeto também no Promic, e tivemos uma época muito legal e muito tranquila de trabalho, porque tinha financiamento para bancar as despesas básicas, né, principalmente equipamento de som, porque a gente entende que o cachê que é pago é um cachê razoável para a realidade de Londrina, mas é um cachê aquém do que os grupos merecem de fato. Então é uma maneira da gente equilibrar um pouco esse valor baixo do cachê, era oferecendo condições técnicas adequadas de palco, de estrutura, para que o Kizomba acontecesse. Não só para os artistas que estavam no palco, mas para os oficineiros, para banheiros adequados, para deficientes, enfim, que a gente pudesse oferecer uma infraestrutura para que o artista pudesse apresentar da melhor maneira possível o seu trabalho e para que o público pudesse receber isso. Além disso, a gente constituiu um coletivo e o Kizomba passou a ser um espaço privilegiado e importante de formação de produtores culturais na cidade. Muitas pessoas que hoje atuam na cultura como produtores culturais passaram pelo Kizomba, né, que trabalha uma perspectiva de produção em rede, de colaboração. Atualmente, a principal dificuldade é do ponto de vista financeiro, né? A gente perdeu um espaço importante, que era aqui no Arte, que era uma vila cultural de Londrina, que tinha um espaço, uma chácara grande, né? E ela nos permitia fazer o Kizomba cobrando ingresso com a infraestrutura sem ter que pagar aluguel. Com o fechamento desse espaço daqui no Arte, nós ficamos desalojados. Procuramos outro espaço, né? Conseguimos fazer algumas edições em outros espaços, mas começou a ficar muito apertado, ou seja, o que a gente recebia de verba de bilheteria na portaria começou a ser insuficiente para garantir a qualidade do projeto, para pagar ajuda de custo para o pessoal da produção, para pagar os músicos, os prestadores de serviço e tal. Então a principal dificuldade é espaço físico adequado, gratuito, público, né? Londrina tem uma carência enorme de espaços públicos. A gente não tem atualmente só o Teatro Ouro Verde, que queimou há um tempo atrás, que está funcionando, né? Mas não é um espaço para esse tipo de projeto. Não temos teatro municipal, né? É uma crítica que é feita muito grande, é que os equipamentos públicos de cultura do estado estão muito centrados em Curitiba. A gente tem poucos espaços no interior do estado, né? E Londrina especificamente, a gente brinca que é uma cidade com muita alma e pouco corpo, entendendo o corpo aí como estrutura mesmo, de equipamento, de espaços, e a alma entendida como a capacidade dos artistas, dos agentes e produtores culturais de Londrina em fornecer para a cidade uma programação cultural de alta qualidade, né? Do ponto de vista estético, da inovação, do ponto de vista da qualidade mesmo do que é apresentar, e isso tem sido uma grande dificuldade, né? Era fundamental que a cidade tivesse uma melhor infraestrutura cultural para abarcar projetos aí que trabalham com uma média de 1.000 pessoas em espaço aberto.
E a partir de abril, o Kizomba abre aí a temporada desse ano. E o que vocês podem adiantar pra gente sobre as novidades das próximas edições ao longo aí de 2019?
Bom, como vai ser o Kizomba em 2019, nós temos aí uma estratégia de divulgação, né? Que nós podemos já adiantar já, é que de fato vai haver edições do Kizomba em 2019, já que o projeto foi aprovado pelo PROMIC, pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Londrina, que o projeto vai ser itinerante, ou seja, ele não vai ser fixo em um lugar. As edições do projeto vão ser em locais públicos, abertos, gratuitos e em várias regiões da cidade. A gente está para lançar um edital para montar a programação, fazer a curadoria, e estamos para lançar também na nossa página do Facebook uma explicação mais detalhada sobre o conceito do Kizomba itinerante para esse ano de 2019. Então, o que dá para adiantar nesse momento é isso: nós teremos Kizomba e vai ser bem interessante essa nova edição, porque aponta para uma outra perspectiva de descentralização social e descentralização geográfica do projeto. E aí esperamos que na próxima semana vocês possam ter acesso às informações mais detalhadas de como é que vai acontecer o Kizomba em 2019 aí nas nossas páginas nas redes sociais.
E o cenário do samba em Londrina tem crescido cada vez mais, tanto pelos espaços e abertura da mídia local para os artistas independentes. Como é que vocês têm observado o movimento do samba londrinense?
O movimento de samba em Londrina tem crescido bastante, né? E eu acho que o Kizomba tem um papel importante nesse processo, né? Primeiro por ser uma das principais iniciativas de articular os vários setores do samba na cidade, né? Segundo, por possibilitar que esses grupos de samba possam se apresentar com um cachê, com uma estrutura adequada de som, e possa colocar em contato esses grupos de samba com um público que às vezes não tem acesso. Nós temos observado com importância, né, a decisão das mulheres de participar do movimento de samba. Tem um samba delas, é um evento importante que tem acontecido na cidade ultimamente, e nós achamos que há um crescimento aí do interesse pelas manifestações artísticas de tradição oral vinculadas à matriz africana e também no movimento de samba, né? Agora eu acho que falta ainda intercâmbio a nível estadual para que a gente possa ter mais diálogo entre os grupos das várias cidades aí que desenvolvem projetos vinculados ao samba.
e meu querido Kennedy Piau, para quem quiser se apresentar no Kizomba, patrocinar o projeto, conhecer mais sobre as ações que vocês fazem aí, como é que o pessoal pode entrar em contato e seguir vocês? Convida aí toda essa galera do Curitiba da Samba e da Rádio Cultura.
Quem se interessar em apresentar no Kizomba, temos muito interesse em que grupos de Curitiba, da região, de Paranavaí, de Maringá, né, do interior de São Paulo, possam se apresentar no Kizomba, que é um espaço de troca. Nós temos um edital que deve ser publicado aí nos próximos dias. Esse edital tem um formulário de inscrição, então as pessoas que têm desejo em se apresentar no Kizomba pode baixar aí o edital e o formulário nas redes sociais. A página do Kizomba no Facebook é Coletivo Kizomba, né? O nome do projeto é Kizomba, o samba e outros batuques. E aí pela essa página também dá para acompanhar as atividades do projeto, que não se restringe só à festa, né? Só aquele momento mais festivo. Nós temos também várias outras atividades e parcerias com instituições, coletivos de Londrina, desenvolvendo trabalho de formação. Então, se você quiser acompanhar nossas atividades, entra aí no Facebook e acompanha através da nossa página. Se nós tivermos alguém aí com poder financeiro e quiser patrocinar, também entre em contato com a gente, né, através do Facebook, que a gente monitora a página, e é a forma mais tranquila da gente poder dialogar aí com quem tem interesse em acompanhar ou se apresentar no projeto Kizomba.
Valeu, meu querido! Chega mais! O Curitiba da Samba tá sempre de portas abertas aí pro pessoal do Kizomba, para todos vocês, e mantém a gente informado sobre tudo que vocês têm feito aí ao decorrer do ano. A gente bateu um papo aqui com Kennedy Piau Ferreira, um dos fundadores do projeto Kizomba, lá de Londrina, e a gente fica aí de portas abertas pros comentários de vocês, para somar aí na trajetória do nosso Curitiba da Samba. Manda um salve pra gente, 985050930, que no próximo Curitiba da Samba a gente chega com muito mais batucada aqui na sintonia da Rádio Cultura de Curitiba. E eu já vou fazer um spoiler do programa que vem. Quem vai estar aqui batendo um papo com a gente é o nosso querido Dido Nogueira, da família Nogueira aí, irmão do Diogo Nogueira. Ele que acabou de lançar o seu primeiro disco, intitulado Identidade. Então, domingo que vem, a família Nogueira vai estar em peso aqui no Curitiba da Samba. E eu quero agradecer a sua cadência e a sua audiência em mais uma edição aqui do nosso Telecoteco do Borogodó. E se vocês querem saber esses editais, esses projetos todos que a gente falou no programa de hoje, chega lá no facebook.com/Curitiba da Samba, que tem lá todas as informações. E agradecer aos nossos Jonas Pereira, que fez a parte técnica do nosso Curitiba da Samba de hoje, e também a Mariane Antunes, que cuidou da nossa produção. E eu, Lucas Cavanha, tô de volta com mais uma edição do nosso Telecoteco do Borogodó. E se Deus quiser, sem essa gripe, essa voz horrível, aquele cheiro. Fui.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.